SECOM Entrevista.
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica é responsável por promover e proteger a saúde da população através de ações de fiscalização e educação, mobilizar e motivar as pessoas a aderirem às práticas que estimulam a mudança de comportamento. E nesta edição do SECOM Entrevista, o diretor da DIV, João Augusto Fuch, fala do trabalho da vigilância sanitária, avalia cenários epidemiológicos no estado, a questão das arboviroses e orienta a população diante de algumas doenças relativamente novas e recorrentes. João, a missão da DIV é desenvolver ações de promoção da saúde na prevenção e controle de doenças e agravos, contribuindo na melhoria das condições de saúde da população catarinense. Numa visão geral, você pode explicar um pouco como funciona todo esse trabalho?
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica é uma estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Talvez nosso principal papel é entender o que acontece no território catarinense, entender um pouco do perfil das doenças, dos agravos, possíveis situações de emergências de saúde pública, justamente para que a gente possa trazer dados para a população, para os gestores, tanto do estado quanto dos municípios catarinenses, e justamente entender possíveis mudanças, entender qual é o perfil epidemiológico dessas doenças, desses agravos, dos óbitos catarinenses, dos nascimentos, enfim, e até fazer recomendações. É com base nessas informações que são geradas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica que a gente acaba tendo um conjunto de dados que acaba sendo importante para a tomada de decisão e, claro, para as políticas públicas a serem implementadas no estado.
A Secretaria da Saúde, por meio do LACEN, identificou a presença no estado de uma nova variante do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. E a pergunta é, e agora? O que se faz? Quais os perigos dessa variante? É motivo de preocupação para a população?
Acho que é motivo de preocupação no sentido que é uma variante mais transmissível, né? Tem um perfil de transmissibilidade maior. Mas isso é importante. A gente acaba falando pouco de Covid nos últimos meses, porque o cenário de 2024 é muito diferente daquele que a gente viu lá em 21 e 22, especialmente com a Omicron. Mas a vigilância da doença permanece, ou seja, a gente continua monitorando os casos aqui no estado, ou seja, a gente tem casos ainda acontecendo numa magnitude muito menor, é claro, do que nos últimos anos, e essa é uma das estratégias que continua estabelecida, ou seja, os casos com suspeitos têm amostras coletadas, que são encaminhadas ao LACEN, que é o nosso Laboratório Central de Saúde Pública, e justamente o LACEN faz essa vigilância, que a gente chama de vigilância genômica, identificando quais são as variantes que estão circulando aqui no estado, e claro, até mesmo uma introdução, uma chegada numa nova variante, que foi o que aconteceu agora. O LACEN, então, identificou esses dois casos do município de Jaraguá do Sul, essa nova variante, que é uma linhagem da Omicron, e que a gente tem visto, né? Ela tem causado mais casos na Europa, na América do Norte, enfim, mas a princípio não mudou o perfil de gravidade. Acho que serve como um alerta para as pessoas, que é sempre importante lembrar, para a Covid-19 nós temos ainda vacinas disponíveis, uma vacina que foi atualizada, que já tem uma linhagem da Omicron, enfim, ela está disponível para grupos prioritários, né? Crianças, idosos, pessoas com comorbidades. Então é importante que as pessoas vão numa unidade de saúde, vejam se as suas vacinas estão atualizadas, porque essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção contra a doença. E não esquecendo também das medidas não farmacológicas, né? A gente fala de Covid-19, mas isso serve para todos os vírus respiratórios. O estado enfrentou há pouco tempo aí um aumento dos vírus respiratórios, da influenza, de outros vírus que circularam, e claro, a gente sempre precisa lembrar da etiqueta da tosse, dos ambientes arejados, de buscar o serviço de saúde quando a gente tem sintomas respiratórios. Essas medidas são fundamentais para ajudar na prevenção desses vírus.
Uma série de ações complementares estão sendo desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde em conjunto com o estado. Qual a avaliação hoje da doença em Santa Catarina?
Acho que é uma doença nova para o estado de Santa Catarina, né? Ou seja, a gente nunca, até então, não tinha registrado casos da febre do Urupuxa aqui no estado. É uma doença que já é mais antiga, a gente tem casos aí desde a década de 1950, no país desde a década de 1960, mas eram casos localizados na região norte do país, na região amazônica. Então, é uma doença endêmica daquela região. Fora dela, a gente tinha casos esporádicos, mas com deslocamento para aquelas áreas. É claro que desde o final de 2023, até mesmo pela transmissão de dengue, que também é uma arbovirose, né? Essa doença também entra no grupo das arboviroses, embora com um vetor diferente do da dengue, né? Acontecendo em outras áreas. Mas o Ministério descentralizou os testes diagnósticos para a gente começar a entender justamente a circulação desse outro vírus. E aqui no estado a gente acaba detectando então ela pela primeira vez no município de Botuverá inicialmente. E aí até vale a pena destacar o papel das nossas vigilâncias, né? O município de Botuverá foi muito sensível, ou seja, estava tendo casos com suspeita de dengue, esses casos não estavam positivando para dengue, eles levantaram a possibilidade de ser febre do Oropouche e realmente acabaram confirmando os primeiros casos. Então, a partir disso, né, a gente teve ações conjuntas com os municípios, começando com Botuverá, mas nós fizemos aí um processo de investigação desses casos, acabamos realizando a coleta de vetores também nesses, em vários municípios, né, além de Botuverá, em Luiz Alves, Antônio Carlos, Ilhota, justamente para entender qual era o vetor aqui no estado, qual era o vetor que podia estar associado à transmissão, enfim, entender, mapear um pouco a realidade do estado. Claro, realizou todo o processo de investigação desses casos de forma mais detalhada, em conjunto até com o Ministério da Saúde, que teve aqui no estado, apoiando o estado. Mas acho que aqui a gente pode falar de febre do Oropouche. É uma doença que cursa de forma muito semelhante à dengue, então as pessoas vão ter aí febre, dores de cabeça, dores pelo corpo, tem um relato de dores nas costas também. A gente sabe que em torno de 60% dos pacientes que têm a febre do Oropouche voltam a ter sintomas algumas semanas depois, né? Enfim, mas diferente da dengue, ela é transmitida pelo Maruim, que é um vetor que está muito disseminado aqui pelo estado. Inclusive, Luiz Alves decretou situação de emergência pela presença desse vetor. Então, a partir desses casos, enfim, acho que a gente estruturou a vigilância da doença. A gente tem aí duas notas técnicas publicadas, estruturando como é que vai se dar a vigilância da doença, como é que a gente faz o monitoramento dos casos. A gente não registra casos aqui no estado desde junho. Junho foi os nossos últimos casos. Nós estamos aí com 179 casos no momento. Mas, certamente, para nós, nesse momento, é entender melhor onde é que a doença pode estar disseminada, dispersa no estado, em que momento que a gente vai voltar a ter transmissão. Mas, certamente, é mais uma doença, né? Mais uma doença que a vigilância está monitorando, acompanhando, estruturando a vigilância. Acho que esses são os desafios da vigilância epidemiológica. A gente lida com aquelas doenças conhecidas, mas com doenças novas, como é o caso da febre do Oropouche. Mas, certamente, acompanhando junto com os municípios, tentando entender esse cenário e, claro, estabelecendo as ações, seja de monitoramento dos casos, conhecimento dos vetores que podem estar associados à transmissão, enfim, até mesmo outras questões relacionadas à doença, porque no momento inicial ela era uma doença muito benigna. Na literatura não tinha relatos de óbitos. E a gente já sabe que tem óbitos no país, a gente já sabe que tem uma transmissão vertical associada à doença, e claro, isso traz desafios, mas certamente a gente vai estar acompanhando aqui no estado também.
João, a Mpox é uma doença relativamente nova que tem gerado preocupação na população. Em Santa Catarina já são 14 casos este ano, sendo 7 apenas em Florianópolis. Ações de vigilância são fundamentais. O que está sendo feito em Santa Catarina? Quais as orientações para a população, para os cidadãos?
Acho que quando a gente fala de Mpox, até é importante voltar 2 anos atrás, porque ela já tinha sido uma emergência de saúde pública de importância internacional em 2022. É claro que quando os casos diminuem, a gente acaba falando menos da doença, né? Então, a gente teve aí em 2022 uma circulação da doença em vários países do mundo, que levou a primeira emergência de saúde pública. Ela chegou aqui no país, aqui no estado de Santa Catarina também, até pelo conhecimento que a gente tem estabelecido. Enfim, ela deixou de ser uma emergência e agora, em 2024, voltou a ser uma emergência de saúde pública, considerando que a gente tem uma nova variante, um novo clado do vírus circulando no continente africano, que está causando casos mais graves e até uma transmissão mais acelerada. Isso trouxe a doença a ser uma nova emergência de saúde pública, enfim, mas é importante destacar que mesmo no período que não foi uma emergência, o monitoramento continuou, ou seja, a gente continuou com a vigilância estabelecida, ou seja, casos suspeitos tinham amostras coletadas, o Laboratório Central de Saúde Pública lá assim continuava fazendo processamento dessas amostras, e eu acho que temos um desafio pela frente, né? O que a gente tem aqui no estado é justamente em 24. Não há uma mudança no perfil dos casos no momento, acho que a gente está ainda numa tendência do que a gente estava vendo nos últimos meses, e mesmo em 2023 aqui no estado, não temos esse novo clado identificado aqui em Santa Catarina, mas a gente reforçou as ações de vigilância, justamente para que a gente possa, naqueles casos suspeitos, conseguir ter a coleta das amostras, até porque a partir dessa coleta de amostras a gente consegue fazer a vigilância genômica, que a gente falou também que fazia da Covid-19, isso também acontece para a Mpox, até para identificar qual é o clado, qual é a variante que circula aqui no estado, e identificar uma possível introdução dessa nova variante aqui em Santa Catarina. Mas acho que para as pessoas as orientações permanecem, ou seja, lembrar que é uma doença que a transmissão se dá de pessoa para pessoa, e a Mpox ela é uma doença caracterizada por ter lesões na pele. Então, o contato com essas lesões é o que pode causar a transmissão do vírus. Então, é importante para as pessoas que na presença dessas lesões, além das lesões, a gente pode ter sintomas inespecíficos, como febre, dores pelo corpo, dores de garganta, mas a orientação é buscar um serviço de saúde, justamente para que os profissionais possam fazer as orientações, possam fazer a coleta das amostras e assim a gente possa ter o acompanhamento da doença aqui no estado de Santa Catarina.
Certo. João Augusto Fuch, diretor da DIV, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho à frente da DIV.
Obrigado também. Acho que quando a gente fala de vigilância epidemiológica, a gente está falando de muitas doenças. Mas, certamente, acho que vale a pena deixar nosso site, inclusive, da diretoria, div.sc.gov.br. É um site público que tem todas as informações para os profissionais de saúde, para a população. Certamente, é importante buscar informações, fontes de informações confiáveis. A vigilância epidemiológica do Estado é uma delas, né? Uma estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Mas, certamente, que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo no Estado e, claro, ter recomendações para várias essas doenças que a gente falou, mas tantas outras que a gente também monitora aqui no Estado.
Mais uma vez, muito obrigada. Kênia Casagrande para o SECOM Entrevista.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.